Vamos ao sermão de hoje. Nós estamos meditando sobre Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Nós estamos meditando nos versículos 1 a 9. Esse é o texto sobre o qual vamos falar hoje, mas nós já falamos sobre parte dele. Gênesis 28, de 1 a 9, nós já começamos a estudar esse texto. Hoje vamos terminá-lo, se Deus permitir. Hoje vamos falar sobre o finalzinho desse trecho aí, que vai até o versículo 9. Nós vamos ler o texto inteiro, do 1 ao 9, mas não vamos falar sobre todo o trecho. Vamos falar somente sobre o finalzinho. Veja então aí o que diz Gênesis 28, versículos 1 a 9. Diz assim: Isaac chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoava Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Muito bem, nós estudamos esse trecho, já grande parte dele, como eu disse, e nós dividimos esse trecho em três partes. A primeira parte, nós demos um título a ela. Nós dissemos que a primeira parte, que abrange os versículos 1 e 2, o título que nós demos foi A Rendição Tardia de Isaac. Nós vimos Isaac se rendendo à realidade de que Jacó realmente era o herdeiro da bênção escolhido ali por Deus. E estudamos os versículos 1 e 2, mostrando essa rendição, entre aspas, tardia de Isaac, quando ele reconhece que realmente Jacó é o herdeiro da bênção de Abraão. No item 2, a segunda parte do nosso estudo desse texto, nós vimos os versículos 3 a 5. E esse trecho dos versículos 3 a 5, nós intitulamos A Herança Escatológica de Jacó. E nós fizemos um longo estudo sobre isso, sobre esses assuntos, falando sobre a bênção dada a Abraão e quando essa bênção será desfrutada literalmente por Abraão e pelos patriarcas. E estudamos isso na última vez que falamos sobre Gênesis. E hoje nós vamos olhar então os versículos 6 a 9. Versículos 6 a 9 tem um outro título. Eu coloquei o seguinte título nos versículos 6 a 9: O Remendo Inútil de Esaú. Esaú quis fazer algum ajuste na sua situação. Ele quis remendar a situação para neutralizar em alguma medida os prejuízos que vinha recebendo, que vinha tendo. Então nós veremos o que ele tentou fazer para neutralizar os seus prejuízos. E chamamos esse trecho de O Remendo Inútil de Esaú. Vamos então olhar para esse trecho, e aí vem dos versículos 6, 7, 8 e 9, nós concluímos então esse trecho maior aí dos versículos 1 a 9, e na semana que vem nós entramos nos versículos 10 a 17, quando nós vamos falar sobre a famosa visão da escada em Betel. Então estudaremos um trecho que é muito conhecido e os irmãos então saberão os detalhes e as lições ligadas aos versículos 10 a 17, a visão da escada que chegava até os céus com os anjos subindo e descendo. Vamos então ver os versículos 6 a 9. Os irmãos, olhando para os versículos 6 a 9, os irmãos devem observar que existe nos versículos 6 e 7, os irmãos devem observar que existe aqui no nosso, na nossa construção, na língua portuguesa, existe aí a repetição do verbo ver. Diz assim: vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara a Jacó e o enviara para Padã-Arã, para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, e ele prossegue, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E aí chegamos no versículo 7, e vendo ainda, mais uma vez, o verbo ver, aqui na tradução em português, aqui no gerúndio, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora Padã-Arã. Na verdade, quando chegamos no versículo 8, não aparece o verbo ver no português, mas continua o mesmo sentido, sabedor também, ele prossegue, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. O que existe aqui? O que existe nos versículos 6 a 8, e que é bastante frisado aí pela tradução ver, ele vendo, presentes nos versículos 6 e 7, é uma descrição dos elementos que compõem uma espécie de mapa mental de Esaú. Esaú, nos versículos 6, 7 e 8, está montando um quebra-cabeças. Ele está juntando as peças. E juntando as peças, ele vai tomar uma decisão. E nós veremos que é uma decisão inútil. Veremos que é uma decisão acompanhada aí por sua execução, mas uma decisão sem fruto nenhum, infrutífera, estéril, que não ajuda em nada. Mas o que nós temos nos versículos 6, 7 e 8 é esse quebra-cabeças, em que ele vai pegando as pecinhas e vai juntando, e depois que ele junta as pecinhas do seu quebra-cabeças, ele diz: eu vou fazer tal coisa, e faz. Mas o que faz não vale nada. Então vejam aí, com atenção, o texto diz o seguinte, o texto diz: vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara Jacó e enviara Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, ele percebe isso aqui. Notem que a questão está toda voltada para o casamento, para a preocupação, o tema das preocupações dessas pecinhas de quebra-cabeça é a questão ligada ao casamento dele e os casamentos dele e o casamento de Jacó. Tudo indica, parece, o texto não é claro nisso, mas parece que Esaú está juntando essas pecinhas e a sua preocupação é talvez, é provável que a sua preocupação seja talvez em não perder diante do seu pai a posição de favorito. Ele já havia perdido a bênção da primogenitura, já tinha perdido isso. Agora parece que ele não quer perder a posição de favorito. Ele percebe que seu pai abençoou, sendo enganado, ele abençoou Jacó. Ele percebe, conforme nós vimos nos versículos 1 e 2, ele percebe que Jacó finalmente se rende e abençoa mais uma vez seu filho Jacó e o despede, dando-lhe orientações acerca do seu casamento, sobre quem ele deveria se casar. Ele percebe isso, talvez ele tenha começado a se preocupar. Eu estou perdendo a minha posição de favorito. Quando nós viramos as páginas da Bíblia e chegamos um pouquinho antes, se você virar as páginas da Bíblia duas vezes, você chega no capítulo 25 e você vê que Esaú era o favorito de Isaac. Veja aí 25, 28. Veja o que diz, 25, 28. Diz assim: Isaac amava a Esaú. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas Isaac tinha o seu preferido. Isaac amava Esaú, por quê? Porque se saboreava da sua caça, ele era caçador. Jacó não era caçador, Jacó era um homem caseiro. E aí veja a sequência: Rebeca, porém, amava a Jacó. Então o casal tinha cada componente do casal, cada cônjuge tinha o seu favorito. E aprendemos que o favorito do pai, Isaac, era Esaú. E ele sabe disso, certamente ele sabe disso. E agora então, ele está preocupado: será que eu estou perdendo? Já perdi tanto. Já perdi minha primogenitura. Já perdi o direito à primogenitura. Já perdi a bênção da primogenitura. Será que vou perder também o meu favoritismo? Será que é isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele percebe também que um dos elementos que o desfavorece, enquanto ele vai juntando as pecinhas do seu quebra-cabeças, ele percebe que um dos elementos que o desfavorece, que o deixa em desvantagem, são as suas esposas. Nós aprendemos, também voltando um pouquinho as páginas da Bíblia, chegando no capítulo 26, nós aprendemos, capítulo 26, versículos 34 e 35, nós aprendemos que Esaú se casou com mulheres que eram filhas de Ete. Elas eram mulheres eteias, e eram mulheres terríveis, eram mulheres más, eram mulheres que traziam problemas para a família, eram mulheres que traziam angústia para a família, traziam angústia não só para Rebeca, traziam angústia também para o próprio Isaac. Esaú sabe disso, Esaú percebe, ele sabe disso. Veja o que diz o versículo 34, capítulo 26, versículo 34, 26, 34 diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elom, Eteu. Vejam o versículo 35, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Eram as noras que tornaram a vida de Isaac e Rebeca um inferno. Eles não suportavam aquelas mulheres, elas eram insuportáveis. Nós aprendemos isso, nós vemos isso no próprio versículo, no próprio capítulo 27 que já estudamos. Rebeca dizendo para Jacó: eu não vou suportar se eu tiver mais uma nora que tem esse perfil, que pertence a esse povo, que pertence aos descendentes de Ete. Não dá, eu prefiro morrer do que ter mais uma nora desse tipo, ela diz. E Esaú sabe disso, ele percebe. Vejam o que diz o versículo 8: sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Ele sabe disso, ele pensa: eu estou perdendo espaço, já perdi muito, vou perder inclusive a minha posição de favorito com meu pai. E uma das razões disso são as minhas esposas. Eu preciso neutralizar isso de alguma forma. Para quê? Será que ele achava que poderia reconquistar a bênção que tinha sido dada ao seu irmão, conforme aprendemos? É muito difícil que ele sonhasse com isso. Nós sabemos, nós já estudamos isso também, pelo capítulo 27, por alguns indícios presentes no capítulo 27, nós percebemos que a bênção que Deus deu a Jacó era irrevogável. Não havia como aquela bênção ser cancelada e transferida para Esaú. Nós vemos no versículo 33, 27, 33. Vejam o que diz. Diz assim: então estremeceu Isaac, 27, 33. Estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei. Ele narra aqui o momento em que foi enganado. Ele fala: eu comi da caça, pensando que era você, Esaú, e eu abençoei a pessoa que veio aqui e me enganou. E ele, diz o texto, e ele será abençoado. Não há o que eu possa fazer. Mesmo tendo sido enganado, mesmo tendo sido conduzido a erro, o que eu fiz tem validade permanente. Não há como eu voltar atrás. Não há como eu cancelar o que eu fiz. Vejam também o versículo 37. Diz assim: então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor. Ele está dizendo a Esaú. Esaú está desesperado ao ouvir que a bênção foi dada a Jacó e ele ficou sem nada. E ele diz: eis que o constituí em teu senhor, diz Isaac a Esaú. E todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Ou seja, não tem remédio. A bênção é dele. Não tem como eu dar a bênção para você. Não tem jeito. Então nós pensamos, o que Esaú queria ao montar esse quebra-cabeças e tomar a decisão que ele tomou de procurar então esposa em outra família? O que ele queria com isso? Nós não sabemos ao certo. A bênção da primogenitura ele não poderia obter. Não havia como ele conquistar isso. Certamente é bem provável que ele queria manter diante do seu pai a posição de favorito. Queria agradar seu pai para manter pelo menos a simpatia do seu pai. Talvez para conquistar alguma vantagem que nós não sabemos qual é. Mas ele toma aí alguma medida. Talvez ele pense: eu já estou muito mal. Eu já perdi tudo. E para piorar, estou perdendo, por causa das minhas esposas perversas, eu estou perdendo a minha posição de filho querido, de filho favorito. Eu tenho que consertar isso de algum modo. E então ele toma a decisão que está aí descrita no versículo 9. Vejam o que ele faz então. O texto diz assim: foi Esaú à casa de Ismael. Quem era Ismael? Nós já o conhecemos. Ismael era irmão de Isaac, filho de Agar, meio-irmão de Isaac. Nós já sabemos o que aconteceu. Ele foi expulso, foi rejeitado. Sara disse: eu não quero que esse moço seja herdeiro com meu filho Isaac. E Agar e Ismael foram expulsos. Nós estudamos toda essa história já. E aprendemos então que o filho da escrava foi rejeitado e ficou fora da bênção de Abraão. E Isaac se tornou ele, e somente ele, o herdeiro da promessa, o herdeiro da bênção de Abraão, somente Isaac. Ismael não. Mas Ismael era filho de Abraão e era irmão de Isaac. O que nós vemos aqui, certamente, é o raciocínio de Esaú pensando assim: Jacó foi buscar esposa com um tio materno. Ele foi até Arã, até a região de Padã-Arã, para encontrar esposa dentre as filhas de Labão. Labão era irmão de Rebeca. Ele foi buscar esposa entre as filhas de um tio materno. E isso agradou meu pai abençoou isso, meu pai desejou isso, instruiu nesse sentido. Eu vou fazer melhor. Eu vou buscar esposa entre as descendentes de um tio paterno. Não vou buscar uma filha do irmão da minha mãe. Eu vou buscar uma filha do irmão de meu pai, Ismael. E eu vou conquistar assim uma moral maior. Meu pai vai olhar para mim e dizer: uau, esse meu filho realmente merece o meu favoritismo, a minha simpatia e a minha aprovação. Jacó foi procurar esposa entre os tios da parte da família da sua mãe. Esaú não. Esaú foi buscar esposa entre os tios do meu lado, do lado paterno. E ele foi ali então. E o texto diz: foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, que era um grande problema, que trazia angústia para seus pais, para Isaac e para Rebeca, ele tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael. O texto realça isso, ela era filha de Ismael. Foi essa filiação que motivou Esaú, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. O que é irônico nessa história é que, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da interpretação teológica da história, o que esse homem fez surtiu exatamente um efeito contrário. Isso talvez não da perspectiva dele, o texto não narra os pensamentos dele aqui. Ele vai sair agora da história, ele vai voltar na história, a história mais para frente, quando ele vai encontrar o seu irmão na volta, quando o seu irmão Jacó estiver voltando, 20 anos depois, quando estiver voltando de Padã Arã, aí nós veremos Esaú novamente na história aparecendo, já bem mais velho, já com uma postura bem diferente, um homem mais maduro, mais sensato, mas ele vai desaparecer da história agora. Não vai aparecer mais. Então nós não sabemos ao certo o que ele pensava. Nós não temos uma descrição no próprio texto que diz os seus motivos, os seus pensamentos, as suas motivações. Nós não temos isso. Mas seja o que for, tudo indica que ele quis neutralizar um pouco o impacto negativo que ele estava causando sobre a sua própria família, com os casamentos errados que havia feito. Mas quando ele faz o que faz, se casando com essa mulher, descendente de Ismael, sob o ponto de vista bíblico, doutrinário e teológico, o efeito disso foi o oposto. Por quê? Por que foi o oposto? Muito simples. Ao se aproximar de Ismael, da família de Ismael, ele não pensou. Ele estava se aproximando do filho rejeitado. Ele estava se associando com a linhagem rejeitada. Ele estava engrossando as fileiras do grupo dos rejeitados. Essa é a ironia da coisa. Ele, querendo ser aceito, ele se aproxima do ramo errado da família. Ismael era o filho rejeitado de Abraão. E ele se aproxima dessa linhagem rejeitada. E ao se aproximar dessa linhagem rejeitada, e não somente se aproximar, ele se aproxima e se associa. Ele se torna genro de Ismael. Agora, ele está lá participando da família dos rejeitados. Foi a grande ironia da história. E a história termina assim. É como se ele selasse definitivamente a sua condição. Eu já sou rejeitado, já fui rejeitado, já perdi a bênção, já não sou mais o herdeiro da bênção de Abraão e de Isaac, e agora, para selar a minha condição de rejeitado, eu entro solenemente. Eu entro por meio de um ato solene, eu entro para a família dos rejeitados. E aí a história termina. Com carimbo. O rejeitado, entre os rejeitados, fazendo parte oficial daqueles que não herdam a bênção de Abraão. E acabou a história. Podemos ir embora para casa agora. Acabou a história. Terrível isso, não é verdade? Há uma ironia aqui no texto. Uma ironia nisso. O autor bíblico, ele pode não descrever, não apresentar, às vezes ele faz isso, mas ele pode não apresentar com clareza, ainda que ele mostre aquele mapa mental de Esaú e as pecinhas do quebra-cabeça que estavam lá na mente dele, ele apresenta isso, mas ele não apresenta claramente os seus motivos, ainda que isso seja verdade. Nós podemos perceber no desfecho da história essa ironia. Percebemos isso. Alguém desesperadamente querendo ser aceito, e a medida que ele toma faz com que ele seja ainda mais marcado como alguém rejeitado. E a história termina assim.
A história, então, a linha da narrativa focaliza então em Jacó e segue focalizando em Jacó capítulos e capítulos à frente, e Esaú fica para trás, deixando apenas essa lembrança. Ele foi rejeitado e selou essa sua condição de rejeitado ao se associar solenemente aos rejeitados. Bem, e termina a passagem. E a questão que fica para nós que somos crentes, nós aprendemos isso, lemos isso, estudamos essa história, chegamos no versículo 9, há um ponto final aqui, inicia-se um outro parágrafo e vamos em frente na leitura, mas pensamos, como isso pode, de alguma forma, nos afetar? Como essas coisas todas, como toda essa saga, tudo que temos visto, desde o capítulo 27, todo o capítulo 27, um capítulo grande, capítulo longo, e agora aqui o capítulo 28, toda essa história, toda essa saga, se eu não me engano, eu preguei 20 sermões, pastor Thomas, foi? Foram 20 sermões no capítulo 27. Nós vimos essa saga com todos os seus contornos, com todos os seus detalhes, explicando cada pontinho dela. E agora ela chega ao fim assim, dessa forma, de maneira abrupta. Isso acontece. Nós, no estudo dessa saga, nós recorremos várias vezes, não só ao capítulo 27, mas também ao capítulo 25, quando os gêmeos ainda brigavam dentro do ventre da sua mãe. Nós vimos essa saga, essa luta, essa briga entre os dois irmãos já começando lá atrás. E o antigo oráculo dizendo o que iria acontecer. E fomos caminhando nisso tudo, e de repente agora a história acaba aqui. Esse homem associado à família de Ismael. De que modo essas coisas podem ser usadas pelo Espírito Santo para nos alertar, para nos ensinar, para nos transformar, nós que somos crentes? Nós somos o povo de Deus. O Senhor nos redimiu um dia, quando nós cremos no Evangelho. Nós somos o povo dEle. Nós não estamos aqui na igreja apenas aprendendo a narrativa bíblica, somente conhecendo a história para acumularmos informações acerca de escritos antigos. Não. Nós olhamos para esses textos e entendemos que esses textos têm uma origem santa. Entendemos que esses textos foram produzidos, em última análise, tendo como fonte primária o próprio Espírito Santo. E o objetivo desses textos é nos ensinar. Nós aprendemos o significado desses textos. E quando nós estudamos versículo por versículo e apontamos ali os verbos para os irmãos e as palavrinhas que aparecem, as expressões que aparecem, as coisas todas que nós descrevemos, nós apontamos para os irmãos o significado dessas coisas. Mas existe na prática, é um dos elementos da interpretação bíblica, é um dos componentes, por assim dizer, talvez um anexo da interpretação bíblica, existe não só a busca do significado das passagens. Os pastores, os pregadores, eles têm uma responsabilidade dupla. Homens como eu, pastor Nicolas, pastor Thomas, pastor Robson, pastor Isaac, nós temos uma responsabilidade dupla em face desses textos. Nós não somos chamados, como pastores e mestres que somos e pregadores que somos, nós não somos chamados apenas a expor aos irmãos o significado das passagens. Isso é um dever sério, é algo trabalhoso, é algo que envolve preparo, leitura, estudo. É preciso subir nesse púlpito, tendo estudado horas antes, para apresentar aos irmãos o significado das passagens. Mas isso não esgota a nossa responsabilidade, porque além de apresentarmos aos irmãos o significado das passagens, nós temos como exegetas, como intérpretes, nós temos uma função anexa a isso, algo que está ligado à exegese, e que nós chamamos, ou os estudiosos, os técnicos dessas coisas, os profissionais, entre aspas, desses assuntos, chamam de significância. Nós não temos que olhar somente e expor somente o significado, mas também a significância. E o que é isso? Como pregadores, é nosso dever. Apresentamos o significado, mas não paramos aí. Temos que apresentar a significância. E o que é a significância? A significância é a relevância do texto para os ouvintes e leitores atuais. De que modo um texto como esse afeta a nossa vida? Essa é a significância. Aprendemos o significado, olhamos as expressões todas, explicamos o sentido de cada linha, expomos o significado. Diante disso, temos que perguntar qual é a significância, a relevância disso para nós hoje, para mim, para a minha vida. Qual é a significância desse texto? Aprendi o significado, agora qual é a significância disso? E os pastores devem fazer isso. O significado é um só, só um significado, mas a significância pode ter um número imenso, dependendo da forma como o intérprete focaliza o texto. E nesse aspecto de apontar a significância, um dos elementos de significância que eu quero apontar para os irmãos aqui hoje, à luz desse texto, é o grande perigo que existe nas pessoas, isso incluindo os crentes, para as pessoas, isso incluindo os crentes, de agir de forma desmiolada, desajuizada, sem raciocinar, sem moderação, sem equilíbrio, sem prudência. Quando nós olhamos para a história completa de Esaú, iniciando lá no capítulo 25 e vindo até o ponto final aqui do versículo 9, nós percebemos um homem que age de acordo com o que dá na telha, como dizem os jovens por aí, se é que usam ainda essa expressão, não sei. Age de acordo com o que dá na telha. Nós percebemos três ações de Esaú, que são as ações que marcam mais profundamente a sua história e a narrativa acerca dele, que são ações de um homem desmiolado, de um homem desajuizado, de um homem descabeçado, de um homem que não pensa para fazer. Quais são as três ações? Em primeiro lugar, nós vemos Esaú vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Isso é ser desmiolado. Isso é ser desajuizado. Isso é agir como um ente acéfalo, sem cabeça. Como alguém pode fazer isso? Jogar no lixo algo tão precioso por um prato de lentilhas, por um prazer temporário. Jogar fora o direito à bênção de Deus, à herança da bênção de Deus, da bênção de Abraão, de ser herdeiro do mundo, por um prato de lentilhas. Alguém sem cabeça, que olha para a situação presente apenas, e não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, não consegue imaginar as consequências, o que virá depois, o que isso pode me trazer no futuro, não pensa, ele só quer satisfazer os seus desejos naquele momento, e não pensa. E nós vemos as consequências disso aqui, esse homem chorando amargamente diante do seu pai, porque havia perdido o direito de primogênito. Esse é o primeiro ato que nós vemos ele cometer, o ato de alguém desmiolado, desajuizado, que não raciocina para fazer as coisas. Há um segundo ato que ele realiza, que nós vemos depois. Ele enuncia a decisão de matar o irmão. Outra ação desmiolada. Fala sem pensar. Expõe seu coração sem raciocinar. Eu vou matar meu irmão quando meu pai morrer. No dia do velório do meu pai, teremos dois velórios. O do meu pai e o do meu irmão. Eu vou matá-lo. Meu pai fechou os olhos, deu o último suspiro. Eu vou nesse dia, eu vou matar meu irmão. Um desmiolado, desajuizado, descabeçado. Não pensa para falar. E agora vemos, mais uma vez, uma ação desmiolada. Já havia tomado mulheres erradas, perversas, e havia se casado com elas. Agora, sem pensar, sem raciocinar direito, junta lá alguns elementos ali de informações que ele tem e toma uma decisão tola, vazia, inútil, estúpida, e se associa com os rejeitados. Esse homem só faz burrice. Meu Deus! Ele não acerta uma. Ele é um estúpido. Ele é só músculos. Nada de cérebro. Não devia sair da academia. Mas nunca vi uma biblioteca. Deve ter os braços enormes. Mas o cérebro de um chihuahua. Não pensa, meu Deus, raciocine um pouco, tenha um pouco de sensatez, um pouco de prudência, pense antes de dar o passo, pense antes de abrir a boca para falar, pense antes de tomar essa decisão e seguir nessa direção. Seja um homem maduro, prudente, sábio, com a mente sóbria. É assim que você tem que ser. E quando nós olhamos o todo, através dessa visão telescópica, olhando a história toda, de cima, de longe, nós percebemos o grande perigo que é sermos assim. E não é, portanto, à toa, que o apóstolo Paulo, quando escreve as pastorais, quando ele produz ali as cartas, dando orientação a Tito e a Timóteo, que eram supervisores apostólicos, e que atuavam ali diretamente nas igrejas ali, e orientando pastores, e orientando cristãos, o apóstolo Paulo, nessas epístolas, nas epístolas pastorais, ele enfatiza uma virtude cristã, que é o ser, é a pessoa ser, sofram, é a palavra que é usada, sofram, é o homem prudente, é o homem que pensa, é o homem sensato, é o homem moderado, é o homem equilibrado, que tem a cabeça no lugar. esse é o sófron. E o apóstolo Paulo, ao tratar ali diretamente com homens que tinham responsabilidade junto aos crentes, uma das virtudes que ele mais enfatiza, aliás, nas pastorais, o termo aparece muitas vezes, o termo e palavras ligadas, relacionadas, correlatas, ligadas a esse termo, sofram. Nós temos que memorizar esse termo, sofram. O crente, de acordo com o apóstolo Paulo, uma das virtudes centrais para que ele seja um crente mesmo, de bom testemunho, uma das virtudes principais é ele ser sofrão. Ele ser equilibrado, moderado, sensato, ponderado, ter a mente clara, sóbrio. Falar, agir, decidir com os pés no chão, com os olhos límpidos, com a mente límpida. E então seguir aí nas suas direções. Para os irmãos terem uma ideia de como isso é constante nas pastorais e como nós, como crentes, temos que desenvolver isso. Vejam, por exemplo, para ilustrar isso, tem as pastorais aí vários exemplos, mas eu quero mostrar o livro, a carta de Tito. Vejam o avesso de Esaú, em Tito. Vejam o avesso de Esaú. Tito. Vejam o capítulo 1. Diz assim, Tito 1, versículo 8. Falando sobre os pastores. Isso é para os 5 pastores da igreja. Vejam, os pastores devem ser, ou o pastor deve ser, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, veja, sóbrio, sofrão. O pastor tem que ser sensato, equilibrado, moderado, prudente, tem que pensar, pesar, não pode agir de forma amalucada. E aí as virtudes continuam. O pastor tem que ser justo, piedoso, que tenha domínio de si. Veja o capítulo 2. Veja o que diz o versículo 2. Tito 2, versículo 2. Fala assim: quanto aos homens idosos, os irmãos aqui mais velhos, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, vejam agora, sensatos, sofram, sensatos, prudentes, equilibrados, que não agem de modo desajuizado, que não reagem como loucos, não, mas sensatos, equilibrados, prudentes. Vejam a sequência, vejam o versículo 4, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, e aí vem o versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Qual é a expressãozinha que aparece aqui? É o verbo sofronizar. Mas pastor, não existe esse verbo, agora inventei e ele existe agora. Acabei de inventar. As mulheres idosas devem sofronizar as mais novas. Elas devem ensinar as mulheres mais novas a serem sofronas, a serem sensatas, moderadas, equilibradas, prudentes, ponderadas. Elas devem ser assim, essas mulheres mais idosas, e devem ensinar, devem sofronizar as mais novas. Vejam a sequência, veja quando nós chegamos no versículo 5, a serem, sofronizem as mulheres mais novas, a fim de que elas sejam, e vem aqui de novo, sensatas. Mais uma vez, a palavrinha, sofram. em sofronizem as mulheres mais novas, mulheres mais velhas, sofronizem as mais novas, para que as mais novas sejam sófronas, para que elas sejam moderadas, prudentes, sensatas, equilibradas. E o texto prossegue, chegamos no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam, sofram.
Na verdade, aqui a palavrinha é o verbo também. Ah. Ensine os moços para que os moços se sofronizem. Os moços devem se sofronizar. As mulheres mais velhas devem sofronizar as mais novas. E os moços em geral devem se sofronizar. Eles devem se transformar em pessoas moderadas, equilibradas, sensatas, ponderadas. Vejam o versículo 12. Diz assim, começando com o versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. A graça de Deus é uma mestra, é uma professora, e ela nos educa. A graça de Deus nos educa. E vejam o versículo 12, como ela nos educa. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade, que é a irreverência, o descaso pelas coisas de Deus, negando a impiedade e as paixões mundanas, as inclinações naturais e pecaminosas, vivamos no presente século de modo a mostrar que somos sofrão. Aparece aqui a palavrinha. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo está dizendo, a graça de Deus nos salvou, mas ela não somente nos salvou. Além de salvadora, ela também é educadora. E essa graça que é educadora nos ensina como devemos viver. E devemos viver de modo a mostrar ao mundo que somos sofrão. Nós somos sensatos, equilibrados. Nós não agimos como loucos. Nós não somos pessoas desequilibradas. Nós somos sensatos. Nós somos prudentes, nós pensamos antes de falar, nós pensamos antes de agir, nós pensamos antes de decidir, e agimos sempre assim, porque a graça de Deus nos ensinou a sermos assim. Nós não somos pessoas desequilibradas, como nós vemos os evangelhos por aí fora, berrando, gritando, como loucos, se comportando como animais. Nós não somos assim, nós somos crentes mesmo. A graça de Deus nos educou, e ao nos educar, ela nos sofronizou, nos transformou em pessoas sensatas, moderadas, equilibradas, sérias, que pensam, que raciocinam, que tomam decisões ponderadas. Nós nos tornamos assim, porque a graça de Deus nos educou. Nós não somos como Esaú. Nós não olhamos para um prato de lentilhas e chutamos toda a vida no lixo por causa de um prazer temporário. Nós não somos assim, nós pensamos, nós olhamos para o prato de lentilhas e dizemos, esse prato realmente é delicioso, mas esse prato pode destruir minha vida. Eu sei, eu penso, eu raciocino, eu avalio as coisas, eu sou sensato, a graça de Deus me educou, então eu vou rejeitar esse prato. Não vou seguir nessa direção, porque eu sou sofrão, eu sou prudente. Eu não falo o que dá na telha. Eu não sigo na direção da casa de Ismael para tomar decisões absurdas, sem sentido nenhum. Não, eu penso, eu raciocino, eu avalio, porque a graça de Deus fez com que eu fosse assim. Eu não tenho como crente que sou, e não devo como crente que sou, agir como um amalucado, como um doido, não. Eu tenho a instrução da palavra de Deus que diz, não seja como um Esaú, que só tomou decisões estúpidas e prejudicou terrivelmente a sua vida.
trazendo prejuízos para outros familiares também. Eu não sou assim. Eu penso, eu raciocino, eu sou moderado, eu sou prudente. Por quê? Por que temos que nos preocupar com essa virtude tão importante? Nas pastorais, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que existe uma razão específica, há duas razões. Uma delas o apóstolo Paulo aponta, e está em 2 Timóteo 1,7. Vejam, 2 Timóteo 1,7. Por que eu devo ser sófron? Por que eu devo me sofronizar? Por que eu devo trabalhar para sofronizar outras pessoas, ensinar outras pessoas a serem moderadas e sensatas? Veja o que diz 2 Timóteo 1,7. Veja que texto interessante esse aqui. O texto diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ele está dizendo. Ele escreve a Timóteo, que estava liderando ali uma igreja, e liderando outros pastores também. Havia um grande peso de responsabilidades ali sobre ele, vários deveres. Ele deveria cuidar de problemas pesados e sérios, coisas difíceis de se resolver ali na igreja que ele pastoreava em Éfeso. E Paulo então diz, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, que não é um demônio chamado covardia, não é isso? Não é que na Bíblia, quando aparece a palavra espírito, muitos evangélicos já pensam que é demônio. Então tem que expulsar o espírito da covardia, sai covardia, não é isso. Aqui espírito de covardia é uma disposição interior marcada pelo medo. É isso, não é que tem um demônio que chama covardia, não existe isso. É uma disposição interior da pessoa. Está dizendo, olha, Deus não colocou essa disposição covarde em nós. Ele não fez isso. Mas vejam, ele nos deu uma disposição, ele nos deu espírito de poder, ou seja, força, amor e moderação. Aqui, a qualidade do sófron. Ele está dizendo, olha, nós que somos crentes, nós recebemos de Deus, no nosso interior, no nosso espírito, no nosso coração, nós recebemos essas coisas. Recebemos capacitação para realizarmos as coisas, recebemos amor para exercermos as nossas funções e recebemos moderação, equilíbrio, prudência. E isso é muito importante. Notem, isso está em oposição à covardia. E por que é importante perceber essa oposição? Porque se nós não formos sófron, nós seremos covardes. Como? Como seremos covardes? Sim, seremos covardes. Como age a pessoa covarde? Qual é o comportamento da pessoa covarde? A pessoa covarde, além dela fugir do que é perigoso, do que é desafiador, a pessoa covarde também é injusta. A pessoa covarde fere os outros quando sabe que não receberá nenhum retorno. Quando ela sabe que não receberá nenhuma ofensa de volta, ela se aproveita e fere os outros. É a esposa que xinga o marido, que desrespeita o marido porque sabe que ele não revidará. É o marido que desrespeita a esposa, que humilha a esposa, que ofende a esposa, porque sabe que ela não vai revidar, ela não tem forças. É o pai que ofende os filhos, que é injusto com os filhos, que fere os filhos, e que faz isso aos gritos, aos berros, que sabe que o filho não vai revidar, não tem como revidar. É o filho que xinga os pais, que ofende os pais, que responde aos pais, que maltrata os pais, e faz isso porque é covarde, porque sabe que os pais não vão revidar. Por isso agem sem moderação, aos berros, aos gritos, como loucos. Por quê? Porque são covardes. Sabem que seus berros e os seus gritos não trarão prejuízo nenhum para si, porque a vítima dos seus berros, dos seus xingamentos, das suas injustiças, não poderá reagir. Então, por isso, são covardes. E o texto diz, Deus não colocou em nós uma disposição assim. Nós não somos covardes. Deus colocou em nós uma outra disposição. Ele colocou nas esposas cristãs, nos maridos cristãos, nos jovens cristãos, nos pais, nos filhos, Ele colocou uma disposição diferente, diferente da covardia. Ele colocou nessas pessoas uma disposição marcada por força, marcada por amor e marcada por equilíbrio, por moderação. É por isso que o apóstolo Paulo realça tanto nas pastorais que nós devemos ser sófron, porque Deus colocou isso em nós. Nós somos crentes, não podemos ser como Esaú. E há mais um motivo importante. E o segundo motivo está presente na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro. Veja o que ele diz. Muito importante o que Pedro diz agora aqui. Pedro diz algo precioso para nós nos tempos que vivemos. Ele diz em 1 de Pedro 4, a palavra aparece aqui, nós saímos um pouco de Paulo e chegamos em Pedro, e Pedro usa a mesma expressão. Ele diz, 1 de Pedro 4, 7, vejam como essa palavra aparece nesse versículo. Diz assim, vejam, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Meu Deus! Então é hora de desespero. O fim de todas as coisas está próximo. O que você faria recebendo essa notícia? Meu Deus, se o fim de todas as coisas está próximo, eu vou ficar maluco. Eu vou fazer doidices. Oh, nós aprendemos, hoje é dia 17 de outubro? Hoje é 17 de outubro. No dia 22 de outubro, é o aniversário do grande desapontamento. O dia do grande desapontamento. É porque no dia 22 de outubro de 1844, um grupo de evangélicos marcou a volta de Jesus. E era certeza que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E eles se vestiram de branco, chutaram emprego, chutaram tudo e ficaram lá na montanha, lá esperando Jesus voltar. Claro, Jesus não voltou. Aí inventaram uma lorota. Disseram, não, Jesus voltou no céu. Mas como? Se ele já está lá, como é que ele volta? Enfim, mas para as pessoas fanáticas e ignorantes, qualquer desculpa serve. Então disseram, não, Jesus voltou, mas ele voltou no céu, então não deu para ver. E aí então, crendo nessas coisas, surgiu a doutrina do juiz investigativo, que é a marca distintiva da seita adventista do sétimo dia. O adventismo surgiu disso, desse dia do grande desapontamento, 22 de outubro de 1844. Marcaram a volta de Jesus, ele não veio, eles se vestiram de branco, ficaram lá esperando, Jesus não apareceu. Eles então ficaram decepcionados, colocaram o rabinho entre as pernas, voltaram para casa, para suas igrejas. E um grupo falou, não, nós não vamos voltar para a igreja nenhuma, nós vamos... Jesus voltou, sim. Jesus voltou. Só que ele voltou desse jeito que está falando. Voltou de forma invisível e voltou dentro do céu. E entrou lá no Santo dos Santos, como eles dizem, e ali essa foi a volta dele. E aí surge então a igreja adventista. Loucuras, tolices, coisas de gente descabeçada, sem juízo, sem miolos. Aqui, Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. O que vamos fazer? Agir como tolos? Vender tudo? Abandonar o emprego? Subir numa montanha, ficar de branco esperando Jesus voltar? É isso? Não! Não vamos agir assim. Pedro prossegue dizendo, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sofram. Sejam sensatos. Por quê? Se eu for sensato, prudente, moderado, diante disso, o que eu vou fazer? Vejam o texto. Vejam no texto o que eu vou fazer. Eu sei que o fim de todas as coisas está próximo. Temos uma pandemia ceifando vidas.
Podemos, aqui o texto fala sobre a volta de Cristo, mas se nós aplicarmos por analogia ao nosso fim, o nosso fim está próximo.
A pandemia está ceifando vidas. O que vamos fazer? Ah, vamos chutar tudo e cair na bagunça e vamos viver como loucos? Não.
O texto diz: sejam sóbrios. Diante da aproximação do fim, sejam sóbrios.
E como essa sobriedade se manifesta?
Vejam o texto. A bem das vossas orações.
Como então é o homem sófron? Pedro ensina como é o homem sófron.
Além dele não reagir como um louco, além dele não agir de modo covarde, enlouquecido, ferindo pessoas covardemente, agindo com amor e moderação, além dele ser assim, ele também é alguém que é em face do fim de todas as coisas. Ele também é alguém que é em face da aproximação do término de tudo. Ele se mantém moderado, tranquilo, sensato e se dedica à oração. Assim é o homem crente. Ele é diferente de Esaú. Ele tem uma postura diferente. É a graça de Deus que o educa a viver desse jeito.
Existe um livro, eu vou apontar aqui para os irmãos, é uma história interessante. É um livro de um escritor chamado Tucídides. Ele escreveu um livro chamado História da Guerra do Peloponeso. É o nome do livro. É um livro de mais ou menos umas 600 páginas, 650 páginas, mais ou menos. E ele narra o que aconteceu em Atenas, na Grécia, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, cerca de 430 a.C. 430 a.C., a cidade de Atenas estava cercada, e ela foi acometida por uma epidemia, uma peste terrível, e as pessoas começaram a morrer, e não havia esperança de sobrevivência. E há aqui o relato acerca dessas coisas, vários trechos interessantes sobre isso. Eu vou ler um trechinho aqui para os irmãos, para que os irmãos tenham uma ideia da desgraça e da tragédia daqueles dias. O texto de Tucídides diz assim: sem causa aparente, mas de súbito, enquanto gozavam de boa saúde, as pessoas eram atacadas primeiro por intenso calor na cabeça e vermelhidão e inflamação nos olhos, e as partes internas da boca, garganta e língua ficavam imediatamente da cor de sangue e passavam a exalar um hálito anormal e fétido. No estágio seguinte, apareciam espirros e rouquidão, e pouco tempo depois, o mal descia para o peito, seguindo-se tosse forte. Os médicos de hoje discutem que doença é essa. Alguns falam que era peste bubônica, outros falam que é a tifo e coisas assim. Quando o mal se fixava no estômago, este ficava perturbado e ocorriam vômitos de bile de todos os tipos mencionados pelos médicos, seguidos também de terrível mal-estar. Em muitos casos, sobreviam ânsias de vômito produzindo convulsões violentas, que às vezes cessavam rapidamente, às vezes muito tempo depois. Externamente, o corpo não parecia muito quente ao toque. Não ficava pálido, mas de um vermelho forte e lívido, e cheio de pequenas bolhas e úlceras. Internamente, todavia, a temperatura era tão alta que os doentes não podiam suportar sobre o corpo sequer as roupas mais leves ou lençóis de linho, mas queriam ficar inteiramente descobertos e ansiavam por mergulhar em água fria. Na realidade, muitos deles, que estavam entregues a si mesmos, se jogavam nas cisternas, de tão atormentados que estavam pela sede insaciável, e era igualmente inútil beber muita água ou pouca água. Os doentes eram vítimas também de uma inquietação e insônia invencíveis. O corpo não definhava enquanto a doença não atingiu o auge. E sendo assim, quando os doentes morriam, como aconteceu a tantos, entre o sétimo e o nono dia de febre interna, ainda lhes restava algum vigor. Ou, se sobreviviam à crise, a doença descia para os intestinos, produzindo ali uma violenta ulceração, ao mesmo tempo que começava uma diarreia aguda, que nesse estágio final levava a maioria dos doentes à morte por astenia, fraqueza. A doença, portanto, começava pela cabeça, onde primeiro se manifestava, descia até alastrar-se por todo o corpo. Se alguém sobrevivia a esta fase, ela chegava às extremidades e deixava suas marcas nelas, pois atacava os órgãos sexuais, dedos e artelhos, e muitos escapavam perdendo-os, enquanto outros perdiam também os olhos. Em alguns casos, o paciente era vítima de amnésia total imediatamente após o restabelecimento. Não sabia quem era e não reconhecia sequer seus próximos. Uma coisa, um sofrimento indescritível aqui. O Tucídides, no livro 2, ele continua outras partes, dizendo que os corpos eram tantos que as pessoas estavam queimando já os corpos ali em diversas piras. As pessoas não paravam, a morte era constante. E isso deixou todos desesperados. Mas o ponto a que eu quero chegar é a reação que isso produziu em termos de comportamento, o comportamento moral das pessoas em face dessa praga, dessa peste. Quando eles perceberam que aquela epidemia realmente ia levar a vida de todos, quando perceberam isso, o modo como eles começaram a agir foi de assustar. Eles deixaram de lado todo tipo de decência e honra. Todo tipo. Mesmo as pessoas mais honrosas, mesmo as pessoas mais educadas ali, de um comportamento mais nobre, mesmo essas pessoas chutaram tudo e começaram a se entregar aos vícios mais horríveis. O Tucídides, no capítulo 53, diz o seguinte: de um modo geral, a peste introduziu na cidade, pela primeira vez, a anarquia total. Ousava-se, com a maior naturalidade e abertamente, aquilo que antes só se fazia ocultamente. Vendo-se quão rapidamente mudava a sorte, tanto a dos homens ricos, subitamente mortos, quanto a daqueles que antes nada tinham, e num momento se tornavam donos dos bens alheios, todos resolveram gozar o mais depressa possível todos os prazeres que a existência ainda pudesse proporcionar. E assim satisfaziam seus caprichos, vendo que suas vidas e riquezas eram efêmeras. Ninguém mais queria lutar pelo que antes considerava honroso, pois todos duvidavam de que viveriam bastante para obtê-lo. O prazer do momento, como tudo que levasse a ele, tornou-se digno e conveniente. O temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém. Pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram a pensar que impiedade e piedade eram a mesma coisa. Além disto, ninguém esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e responder por seus atos. Ao contrário, todos acreditavam que o castigo já decretado contra cada um deles e pendente sobre suas cabeças era pesado demais, e que seria justo, portanto, gozar os prazeres da vida antes de sua consumação. Eles pensaram: nós vamos morrer. Não tem saída. É uma terrível epidemia. Vamos fazer tudo o que o nosso corpo mandar. E se lançaram a todo tipo de podridão, a todo tipo de vício e de atos desonrosos. Porque diziam: comamos e bebamos. Por quê? Porque amanhã morreremos. O pensamento de Pedro é o avesso disso. Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Diante disso, nós que somos crentes, devemos ter a reação exatamente oposta a essa que lemos aqui. Diante disso, sejam sensatos, moderados, equilibrados, sóbrios, prudentes, pensem, raciocinem, avaliem as coisas, sejam sábios, ajam com a mente límpida, sejam sóbrios e prudentes, e diante do caos, entreguem-se à oração. Fujam dos atos de covardia, fujam das reações covardes marcadas por desequilíbrio, fujam das coisas que o mundo, a que o mundo conclama vocês, de maneira que muitos se entregam a ela sem pensar. Não ajam assim. Vocês não são como Esaú, vocês não buscam associação com os da casa de Eti, vocês não estão associados à linhagem de Ismael, não. Vocês são crentes, vocês foram alcançados pela graça, vocês estão associados aos descendentes de Isaac, vocês estão associados aos descendentes de Jacó, vocês estão associados ao descendente de Israel, vocês foram alcançados pela graça, a graça que salvou e a graça que educa, e essa graça que educa colocou em vocês elementos para que vocês sejam prudentes e sensatos. Vivemos dias amalucados, vivemos dias em que as pessoas se lançam a todo tipo de lixo sem pensar, jovens, velhos, todos se lançando em modelos de vida que são vergonhosos, tentando aproveitar ao máximo a vida que, segundo seu entendimento, lhes escorre pelos dedos. Nós não. Nós sabemos. O fim de tudo está próximo. Eu não vou agir como um covarde. Deus não me deu um espírito de covardia. Não vou ser como Esaú, que anda como um louco, tomando decisões sem pensar. Não. Eu sou moderado, eu sou sofro, eu vou agir com moderação, aguardando em oração a vinda do Senhor, vivendo com amor, poder e moderação e sobriedade, para a glória do meu Deus. Eu sou um crente, quando olhamos o universo evangélico à nossa volta, nós pensamos que estamos diante de um hospício, loucos, gritando, berrando, agindo como retardados. Nós não. Nós aprendemos. Aprendemos na palavra de Deus. Aprendemos o seu significado e a sua significância. E a palavra de Deus entrou em nós. E nós então sabemos agora como devemos nos comportar. Em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Nós vamos agir como sábios, sensatos, moderados, equilibrados. A graça nos educou. Não somos como Esaú. A graça nos salvou e a graça nos educou. Vamos orar a Deus. Senhor, ajuda-nos a assimilar a lição preciosa da sua graça. Senhor Deus, as pessoas do mundo agem como animais, seguem seus instintos, seus desejos, suas paixões, falam sem pensar, agem sem pensar, reagem sem refletir, seguem seus instintos naturais sem nenhum freio, tomam decisões tolas, vazias e prejudiciais a si mesmas. São pessoas que agem de modo desenfreado, sem moderação, sem sabedoria e sem prudência. Jovens jogando suas vidas no lixo por causa de pratos sujos, de comida podre. Pessoas tomando decisões que afetam suas famílias para sempre, de modo devastador, porque não tem sobriedade, sabedoria e prudência. E pessoas em face do fim, tentando arrancar deste mundo qualquer coisa, como se toda a realidade se resumisse nisto aqui. Senhor, nós, no entanto, somos crentes,
Nós fomos salvos pela graça e educados pela graça. A graça nos educa. E depois de nos salvar, ela nos ensina a vivermos neste mundo de modo sensato, com moderação, com equilíbrio, longe de gritarias, de loucuras, de atos desajuizados. Nos ensina a não agirmos com covardia, mas agirmos com amor e moderação. E nós agradecemos porque o Senhor não apenas nos salvou, o Senhor também nos educou. Obrigado por isso. Porque não somos como animais. O Senhor nos humanizou. O Senhor realçou a nossa humanidade, nos educando como crentes que somos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos para quê? Nas diversas realidades em que estamos inseridos, possamos refletir essa sabedoria, essa sobriedade e essa prudência de que a sua palavra fala. E isso para o louvor do seu nome, para que o mundo veja que somos apegados à descendência de Jacó e não apegados à descendência de Esaú. Ajuda-nos nisso, pedimos. E louvamos o seu nome por tudo. Em nome de Jesus. Amém.